Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros. Além das informações do mercado editorial, você ouve a tradicional entrevista com quem faz literatura e a gente encerra nosso programa com um pouco de poesia. Hoje temos Graciliano Ramos, Demetrios França, Anne Frank, Lima Barreto e ainda Fernando Pessoa e Arnaldo Antunes. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, celebra 80 anos e ganha uma edição especial. Para comemorar a data, a editora Record lançou uma edição especial do livro para colecionadores, em capa dura, com direito a ilustrações exclusivas e reproduções do manuscrito original com as emendas de próprio punho do genial escritor alagoano. Vidas Secas é, sem dúvida, o livro mais famoso de Graciliano Ramos. Ele coroa a excelência do autor. O texto seco de Graciliano transmite a aridez e a dureza da realidade de uma família de retirantes nordestinos. Graciliano ensina que você pode ser tremendamente profundo sem precisar escrever muito. Nesses tempos em que os grandes fluxos migratórios seguem sendo um problema mundial, Vidas Secas é, além de uma obra de arte, um livro atual. Nosso colega aqui da rádio, Jorge Cardim, admirador do Velho Graça, traz um trecho do romance para a gente. Vamos ouvir.
Um livro em destaque.
A cachorra baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então Fabiano resolveu matá-la. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E perdendo muito sangue, andou como gente em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Afinal esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos enormes. Ouvimos um trecho do nono capítulo do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, editado em 1938 pela editora José Olímpio. Para mim e para muitos, a agonia e a morte da cadela baleia é uma das passagens mais tristes e humanas da literatura brasileira. A obra, que completa 80 anos em 2018, continua atual e universal. O texto regionalista da década de 30, que narra o drama de uma família de retirantes, poderia se passar no sertão nordestino, na vizinha Venezuela ou nas distantes Síria e Eritreia. O livro está disponível em duas edições lançadas pela editora Record, vendidas por R$ 44,90 e R$ 89,90 em uma edição especial dos 70 anos. A editora Galera Record também lançou uma versão em quadrinhos, que sai por R$ 52,90.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Nós estamos falando para Brasília e outras 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Chega às livrarias em junho a biografia de Anne Frank para crianças. Tudo sobre Anne, da Companhia das Letrinhas, se apoia em mais de 100 fotografias e ilustrações de Huck Scarry e textos para ajudar a contar a trajetória da menina. Menno Metzeler e Piet van Leden assinam o texto, cuja narrativa é entrecortada por informações históricas a respeito da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, dando contexto para a obra. O livro é indicado para a faixa etária dos 9 aos 11 anos de idade. E ainda falando de livros para os pequenos, o prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil prorrogou o prazo de inscrições para sua 15ª edição. Os interessados têm agora até o dia 17 de fevereiro para participar. Qualquer pessoa pode entrar no concurso, incluindo cidadãos de outras nacionalidades. Basta ter mais de 18 anos e morar no Brasil. As obras enviadas podem ser originais e pertencer aos gêneros romance ou novela. Além de R$40 mil, o vencedor terá seu livro publicado na coleção Barco a Vapor. Inscrições e informações no site barcoavapor.edicoessm.com.br. O escritor e jornalista Lima Barreto, um dos principais nomes da produção cultural do Rio de Janeiro no início do século XX, terá sua trajetória narrada em Noite e Dia, Lima Barreto, Obra e Vida, telefilme que será exibido pelo canal Curta no segundo semestre. Mesclando documentário e ficção, a produção deve recriar o universo estético do escritor a partir das suas obras. A direção e o roteiro do documentário são de Rodrigo Grota. A gente aproveita então essa notícia para destacar um trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma das obras mais conhecidas de Lima Barreto. Quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa própria natureza, fica amedrontado, sentindo que o germen daquilo está depositado em nós e que por qualquer coisa ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco traz em si o mundo e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é outro, muito outro do que ele vem a ser após. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o psicólogo clínico Demetrios França sobre o livro Terapia Peripatética de Grupo, Considerações. Rico em detalhes, o livro analisa os prós e contras das práticas de saídas terapêuticas na psicoterapia.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o psicólogo clínico e acompanhante terapêutico Demetrios França, mestre pela Universidade de Brasília e doutor pela Universidade de São Paulo. Atua como professor, pesquisador e ativista em saúde mental e direitos humanos. Dedica suas pesquisas a uma nova área de terapia de grupo de contexto ambulante e discorre sobre esse tema no livro Terapia Peripatética de Grupo, Considerações. A obra sai pela editora Apris, de Curitiba. Demetrios, eu vou pedir que você explique inicialmente aos radioouvintes o que vem a ser terapia peripatética.
Quando eu falo de terapia peripatética, eu falo da prática do psicólogo que atende os seus pacientes fora do consultório. Quando a gente pensa a terapia, nós geralmente imaginamos aquele consultório fechado, protegido, e que fora dessas condições não seria possível fazer uma boa terapia. E, no entanto, durante a reforma antimanicomial surgiu o acompanhamento terapêutico, que eu me refiro como terapia peripatética também. Foi uma estratégia para atender pacientes em situação crônica que não se adaptavam à terapia convencional. Até hoje, eu encontro pessoas que falam, terapia não dá certo para mim. Eu sempre chamo atenção para isso, né, que é importante buscar conhecer os terapeutas e buscar dialogar com eles é uma forma de você ser atendido dentro da sua especificidade. Essa terapia peripatética, como eu me refiro, ela surgiu para atender pacientes crônicos, mas ela se estendeu para outros setores. Você tem a terapia peripatética no contexto da proteção de testemunhas, né? Você pode ajudar uma testemunha a se reposicionar numa nova cidade. Você pode fazer acompanhamento terapêutico com contexto de proteção de vítimas, de violência. E, na maior parte da minha experiência, foi no contexto da saúde mental com pacientes em situação crônica ou em crise, ajudando a fazer essa transição para fora da internação, ou fora de crise também no processo de retomar a vida profissional ou coisa parecida.
No seu título, né, você trata dessa terapia em grupo. Ela pode também ser praticada individualmente?
Exato. A terapia peripatética, a maior parte dos meus colegas psicólogos falam como acompanhamento terapêutico. Quando a gente pensa no paciente crônico, a gente geralmente utiliza um terapeuta para cada paciente. O que tem de novo no meu trabalho é exatamente isso. Eu falo sobre uma experiência de acompanhamento terapêutico de grupo. Para além das relações entre profissional e paciente, você pode ter relações entre os pacientes. Quando a gente tem essa experiência de grupo, um dos resultados que aponto no meu livro é que um paciente pode sair do lugar de cuidado, aquela pessoa sob cuidado dos outros, e pode exercer, de repente, a posição de cuidador e ajudar a cuidar de um outro paciente e desenvolver novas habilidades sociais que, a princípio, no contexto estagnado da sua família e até institucionalmente, não conseguiria.
O livro se destina a informar mais psicólogos ou alunos em psicologia ou público em geral?
Todo mundo que tem curiosidade, desde o estudante de psicologia, o profissional, ou curioso, eles vão ler e vão achar o meu livro bastante acessível. Sobre acompanhamento terapêutico de grupo, a terapia peripatética de grupo, esse é o primeiro livro no Brasil e eu não tenho conhecimento de outra obra sobre essa prática clínica fora daqui. Tem um trabalho da Maria Laura Frank na Argentina, mas é um capítulo de um livro. Então, um livro, eu trago a descrição de duas atividades de terapia peripatética de grupo para ilustrar para as pessoas como que é essa clínica fora do consultório. Tanto para profissionais quanto curiosos, é bastante ilustrativo, acredito. A origem do acompanhamento terapêutico foi informal. Até hoje, aliás, não é uma profissão regulamentada. Na origem, eram geralmente estudantes de psicologia que faziam essa função de acompanhar esses pacientes fora do consultório. Inicialmente, o nome era auxiliar psiquiatra. Não é um bom nome, porque parece com a função de um técnico de enfermagem e é um trabalho diferente. Surgiu, então, outro nome, amigo qualificado, que seria uma pessoa, né, que se colocaria ali e caminharia com essa pessoa aos locais e teria, diferente de uma relação terapêutica convencional, essa pessoa seria mais próxima do paciente. Mas amigo qualificado também abre espaço para uma ambiguidade. Como é que é meu amigo, mas ele cobra para andar comigo? Surgiu, então, o nome acompanhamento terapêutico. Ele não é exercido estritamente por psicólogos. Como não é uma profissão regulamentada, isso acontece. O acompanhamento terapêutico é uma palavra genérica. O acompanhamento remete a cuidado também. E como é uma palavra genérica, você vai encontrar o enfermeiro falando de um acompanhamento terapêutico do seu paciente, o médico falando do acompanhamento terapêutico com seu paciente. E quando eu proponho a adoção do nome terapia peripatética, é uma forma de tirar essa ambiguidade. Uma palavra que remeta a um cuidado psicoterapêutico fora do consultório.
Quando se inicia esse tipo de terapia, ela deve ser sempre fora do consultório? Pode alternar?
Ela pode alternar. Eu já trabalhei com uma paciente dentro da internação. Nós começamos a desenvolver o trabalho terapêutico na internação. Na saída, a gente tinha sessões peripatéticas, nós caminhávamos pela cidade, nós íamos aos lugares que ela gostava. Acompanhei ela a locais importantes, como o centro onde ela foi solicitar a medicação dela através do SUS. E ela tinha um desejo de voltar a trabalhar. A partir daí, eu dialoguei com ela sobre a importância de nós voltarmos para o consultório, porque no consultório teriam uma formalidade institucional. Então, a gente marcava, reforçava essa questão da pontualidade, do respeito à duração da sessão ou coisa parecida. Quando ela entrou em crise novamente, por motivos outros, né, uma questão do uso da medicação, ela volta para a internação e aí a gente faz essa... Nós circulávamos, né, fora do consultório e dentro do consultório, de acordo com o que seria considerado terapeuticamente mais adequado para aquela pessoa.
Demetrios, como é que se mede, né, a progressão, o avanço? Como é que isso pode funcionar? Quanto tempo se mantém uma terapia dessas?
Nós aprendemos muito na graduação em psicologia e nos cursos de saúde sobre uma neutralidade, um afastamento profissional. Teve uma situação que eu descrevo no livro que, para mim, ilustra a minha experiência para desconstruir essa ideologia. Nós íamos trabalhar numa oficina de teatro e um grupo de pacientes pediu que eu entrasse de toalha, sem o roupão que eu estava planejado para entrar. Era uma oficina cômica e eu lembro, né, que quando me confrontaram, olha, vai sem camisa, eu não, um psicólogo não pode andar sem camisa. E uma das pacientes me perguntou, por que não? Eu não soube responder o por que não. Eu entendi que era uma crença minha, um limite meu. Sem uma resposta razoável, eu falei, tá bom, eu vou sem camisa então. E foi uma experiência muito interessante, porque alguns profissionais vão falar que não existe o inconsciente. Mas eu acredito que existem conteúdos que a gente não consegue identificar a complexidade dos afetos, do que a gente está colocando ali. Eu sei que depois de entrar nessa apresentação teatral sem camisa, a minha relação com todos os pacientes mudou profundamente. E a deles comigo também. Por mais que no nível concreto eu tenha apenas entrado no palco sem camisa, eu acho que no nível abstrato eles falaram, ah, ele está aqui de verdade, ele escuta o que a gente tem para falar. Então isso para mim, a psicoterapia peripatética, ela traz essa igualdade. Isso ajuda o paciente a se colocar.
O segundo... Sentir mais solto, né? Confiar mais talvez até. Né?
Exatamente. A segunda pergunta é como que a gente pode medir a evolução clínica de um paciente nessas condições. Tem um dos casos que eu descrevo no livro, essa mulher, ela chega ao hospital dia sem dialogar, ela não falava, ela gemia, ela berrava como um animal. E depois de 2 anos, ela começou a falar. Isso aconteceu porque foi uma intervenção peripatética, fora do consultório, no convívio. Nós insistimos com ela sobre a importância do diálogo e, eventualmente, ela começou a falar. Se a gente pensar, a pessoa não falava e começou a falar, é uma evolução. Então, são formas de a gente avaliar.
Onde o livro Terapia Peripatética de Grupo, Considerações de Demetrios França, pode ser encontrado?
Nas grandes livrarias do Brasil, como Cultura, Saraiva... Você pode comprar pela internet no site da Amazon, tanto a versão digital quanto a versão impressa. Na editora Apris, você pode comprar o livro também no site da
editora. Appris.
Exatamente, Appris. É possível comprar tanto nas versões impressa quanto digital.
Bem, muito obrigada, Demetrios França.
Eu agradeço profundamente a oportunidade.
Acabamos de conversar com o psicólogo clínico e acompanhante terapêutico Demetrios França, autor do livro Terapia Peripatética de Grupo, Considerações. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
O site da Livraria do Senado está de cara nova, é livraria.senado.leg.br. Além do novo layout, novas ferramentas tornam interativa a experiência do internauta ao acessar o site. Para falar sobre essas mudanças, nosso colega aqui, o Adriano Faria, conversou com Tomás Gonçalves, que é chefe do Serviço de Multimídia da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado. Vamos acompanhar.
Conselho Editorial.
Tomás, muito obrigado pela sua presença. Quais as novidades do site da Livraria do Senado?
Bom, a Livraria do Senado, ela se tornou mais intuitiva. Agora a pessoa pode comentar no site também, dar sua opinião, sua votação sobre o livro, o que ela achou daquele livro. Ele agora tem ferramentas responsivas, então, dependendo da tela onde a pessoa vê o site, ele se ajusta automaticamente. O sistema de busca também ficou mais fácil, ficou mais agradável a experiência de navegar no nosso site.
Então, por exemplo, o internauta pode até, nessa interação com a Livraria, Livraria do Senado, sugerir obras para fazer parte do acervo oferecido ou dos itens oferecidos pela Livraria do Senado. Dou um exemplo aqui. Muita gente gostou ou gosta da série Arquivo S. O pessoal pode pedir aí, talvez, um próximo volume para essa série, por exemplo?
Com certeza. Inclusive, o Arquivo S, ele foi um grande sucesso de venda quando ele foi lançado. É um dos itens que nós oferecemos para o público infantil, que é um acervo que estamos ampliando. Teve início com as Constituições em Miúdos, que são dois volumes, mais um terceiro, que é a Cartilha de Exercícios. E agora o Arquivo S vem para somar, agregar.
Por que que a livraria implantou essas mudanças? Ou seja, um site mais interativo? Isso foi uma demanda dos internautas, dos clientes, digamos assim, da livraria, que pediram essas mudanças?
Com certeza. O site anterior, ele já estava há muito tempo no ar, ele já estava ultrapassado, apresentava alguns problemas, algumas travas. Então, por meio de licitação, nós resolvemos renová-lo, especialmente considerando que o grosso das nossas vendas são pelo site. Eu diria que 80% a 90% das vendas que nós tivemos ano passado foram pelo site da livraria. Fora isso, o acesso, o download, tudo é feito pelo site da livraria, né? Porque a Livraria do Senado, ela não objetiva ao lucro. Nós vendemos os livros a preço de custo. Para você ter ideia, nós temos obras que são vendidas a R$ 2,00, porque o nosso grande objetivo é a divulgação dessas obras, levar ao público mais carente os seus direitos, os seus deveres, temas sobre história, literatura. E a maioria desses livros, eu diria que mais da metade deles hoje, estão disponíveis gratuitamente para a pessoa baixar na internet. Então, um site mais moderno, mais intuitivo, mais agradável, é fundamental para a nossa missão.
Thomas, como é que o cidadão pode adquirir as obras da livraria?
Hoje nós temos em torno de 260 obras à venda. Dessas 260, 120 estão disponíveis em formato digital para download gratuito. E a pessoa, ela pode ter acesso tanto pelo site, como também, se for residente em Brasília, temos dois pontos de venda aqui no Senado Federal. Um na gráfica, outro dentro da Biblioteca do Senado, no anexo 2. E fora isso, ao longo do ano, nós participamos de diferentes feiras do livro. Nas capitais e em algumas cidades do interior, onde a população também tem a oportunidade de conhecer nossas obras. E lembrando uma coisa importante, as obras compradas pelo site, o frete é sempre grátis. Então a pessoa só paga o valor do livro.
Ó, informação interessante, porque muita gente aí que está no e-commerce reclama que, em geral, nos sites em geral, que às vezes tem uma promoção no site, e aí quando a pessoa vê o frete às vezes é mais caro do que o próprio produto.
Exatamente. Uma coisa que vale destacar é que a quantidade de downloads que nós tivemos ano passado supera em muito a quantidade de vendas, porque é justamente isso, é uma parcela da população que não tem como pagar R$ 100, R$ 200 num livro, e nós oferecemos de graça. Nas feiras do livro, por exemplo, nós somos o único stand, geralmente, que oferece 90% dos seus títulos de graça. Do lado da etiqueta de preço, tem um QR Code onde a pessoa pode apontar o seu celular e baixar esse livro no seu tablet ou no seu celular na hora. Ela pode sair dali com todos os livros sem pagar nada em formato digital.
Maravilha! Thomas Jefferson, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima.
Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, a gente descobre ou relembra o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos de hoje, e o tema é o pensamento.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do pensamento e, de quebra, explicar o que significa parábola. Sobre a temática, Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, escreveu Os Meus Pensamentos São Todos Sensações, poema publicado no livro O Guardador de Rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ainda sobre o tema, Arnaldo Antunes compôs Pensamento. Pensamento que vem de fora e pensa que vem de dentro. Pensamento que expectora o que no meu peito penso. Pensamento a mil por hora, tormento a todo momento. Por que é que eu penso agora sem o meu consentimento? Se tudo que comemora tem o seu impedimento, se tudo aquilo que chora cresce com seu fermento. Pensamento, deu fora, saia do meu pensamento. Pensamento, vá embora, desapareça no vento, e não jogarei sementes em cima do seu cimento. Nos versos finais do poema, Arnaldo Antunes alude a uma famosa parábola. Mas você sabe o que significa isso? Parábola, que em grego significa comparação, ilustração, analogia. É uma narrativa curta que, utilizando linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Costuma ser erroneamente confundida com a fábula, que é protagonizada por animais. Nos versos de Pensamento, Arnaldo Antunes faz alusão à parábola do semeador, presente no Evangelho. Margarida Patriota, no livro Laminário, nos leva à reflexão ao compor do Vão Pensar. Penso o mundo, penso o coração nas mãos. Penso o mundo com renúncia, abnegação de mãe. Enquanto penso, penso os curando mágoas. O mundo infenso continua a sangrar. E para fechar, eu deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando canção dela, em parceria com Dé Palmeira, Seu Pensamento, agora que o encanto diverso se despede.
Uma hora dessas, por onde estará seu pensamento? Terá os pés na pedra, o vento no cabelo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar o nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis e produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha. Os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.